Eu tenho uma coisinha chata pra pedir. A gente pode fazer a introdução de novo?
Sério?
Porque eu tava muito nervosa de conhecer o professor.
Tá excelente.
Nossa, eu saí acho que
Ficou
atropelando todo
ótimo.
mundo.
Ficou ótimo, Fê. Faz parte.
Então tá bom. Olá, seja muito bem-vindo ao quinto dia útil. Bem-vindo e bem-vinda, né? O podcast oficial da carreira Miller. Hoje eu preciso dizer que eu tô muito feliz. Eu quero começar esse episódio aqui com uma frase que me marcou muito também, nos marcou, né? Porque quando eu descobri essa frase, compartilhei com o Emerson e a gente ficou bastante tempo ali digerindo aquele tudo que, toda a mensagem que essa frase traz. Vou lá então, hein, ó. Se você quer construir um navio, não chame pessoas para juntar madeira, ou somente lhes atribuir tarefas e trabalhos. Ensine-as a desejar a infinita imensidão do oceano. Essa frase, agora que vem o francês aqui, ó, é do Antoine de Saint-Exupéry, ou mais conhecido como o autor do Pequeno Príncipe, e aí ficou mais fácil para mim aqui, né? Eu estou aqui hoje com a professora Lúcia Helena Galvão, e a nossa questão vai ser: será que a filosofia pode ser um caminho para esse oceano? Será que se a gente viver esperando pelo quinto dia útil, a gente não está só juntando madeira? A nossa convidada, como eu já disse, é a professora Lúcia Helena Galvão. Ela tem hoje a missão de nos ajudar a mergulhar nesse oceano aí e discutir um pouco sobre filosofia, pensando também no profissional de RH e na missão que você tem aí no seu dia a dia. A professora, ela ministra aula há mais de 31 anos na Nova Acrópole, que é uma organização internacional, presente em mais de 50 países, e tem por objetivo desenvolver pessoas por meio da filosofia, da cultura e do voluntariado. Além disso, a nossa convidada também é poetisa, escritora, palestrante e agora youtuber. Posso falar assim, professora? Com mais de 40 mil, milhões de visualizações no YouTube, acho que já virou youtuber. É um prazer tê-la aqui, professora.
Prazer é todo meu. Agradeço muito pelo convite.
Legal, eu tô aqui também ao lado do João Resch, ao lado, vamos dizer assim, mas virtualmente ao lado do João Resch, o gerente da área de pesquisa da carreira Miller. Ele é um entusiasta também quando o assunto é filosofia. Na verdade, foi ele que me apresentou à professora Lúcia Helena Galvão. A gente compartilha muitas das palestras, estamos sempre ouvindo durante viagens, enfim, sempre discutindo os temas. É um grande companheiro aí quando o assunto é filosofia.
Muito além da filosofia, diga-se de
Essa parte eu
passagem,
já não
tá?
ia revelar. Tô aqui também com o Emerson Costa, meu parceiro de bancada do Quinto Dia Útil. Ele também é um entusiasta quando o assunto é filosofia, viu? Você que nos acompanha aí no Quinto Dia Útil já deve saber, já deve conhecer que ele adora dar uma apimentadinha no assunto com questões filosóficas.
É um prazer,
Muito
né?
bem-vindo,
Muito
Emer.
obrigado.
Muito bem-vindo, João. Em outra oportunidade, eu assisti uma palestra em que você disse que se Platão fosse, entrasse numa máquina do tempo e viesse parar aqui hoje na nossa frente e perguntasse quem é você, a gente ia começar a responder com um monte de papelzinho, né? Com meu RG, o CPF, meu e-mail, razão social, e
Meu
ele ia falar
cargo.
assim: meu Deus, você é tudo isso aí? Então vamos fingir que você é só isso aí, na verdade, né? Vamos fingir que Platão tá aqui agora. E eu quero saber se você fosse responder para Platão, quem é a professora Lúcia Helena? O que você diria?
Eu diria aquilo que eu acho que ele esperava ouvir. Ser uma pessoa comprometida pela vida inteira com fraternidade, justiça, uma buscadora de sabedoria. Basicamente isso. Com essa informação, ele saberia quando eu estou sendo coerente comigo mesmo e quando eu estou fora de mim. O prolongamento da minha ação tem que ser fraternidade, justiça, busca da sabedoria. Ou seja, eu tenho um propósito, já que essa palavra hoje veio à tona, está sendo bem utilizada, que para nós não é bem propósito, é sentido de vida. Isso é um termo, essa versão do propósito para a filosofia. Você tem sentido de vida humanista e a minha identidade se define totalmente por ele.
Legal. Fale também um pouquinho sobre a Nova Acrópole, seu trabalho por lá. Conta um pouquinho pra gente.
Bom, Nova Acrópole é uma instituição internacional. Na verdade, o nome completo é Escola de Filosofia à Maneira Clássica. Nova Acrópole utiliza os critérios da filosofia do período clássico, de quando ela nasceu, para falar de temas atuais, para falar da vida atual e até imaginar o que pode ser o momento seguinte da história. Então, nós trabalhamos usando filosofia, como uma ferramenta para auxiliar as pessoas a encontrarem um sentido para a vida e também para a formação de valores. E estamos em mais de 60 países pelo mundo, só aqui no Brasil 85 sedes, ou seja, é uma instituição internacional voltada para o ensino de filosofia, basicamente.
Legal.
Que legal. E a professora, você mora... Eu tô assim nessa, no você e senhora, porque eu me sinto mais... A professora nos deu a liberdade de chamar de você. E vai ser uma conversa encantada. Você mora onde, professora?
Eu moro em Brasília, já há muitos anos.
Brasília.
Sou carioca de nascimento, mas sou radicada em Brasília.
Uau! Olha, eu já começo com uma provocação. Que lugar que precisa ouvir palavras que de inspiração e de conscientização e para fazer o sujeito fazer uma autocrítica boa, né? O terreno é fértil aí para isso, né?
Na verdade, Brasília é uma cidade muito igual a qualquer outra.
Uhum.
Nós temos um grupo de políticos e 97% deles não são de Brasília.
É, né?
Então, nós temos políticos que passam aqui de segunda a quinta-feira, quando muito, às vezes menos, e vão para suas bases.
Uhum.
Então, para você ter uma ideia, eu cheguei aqui aos 9 anos de idade, eu tenho 56, nunca topei com um político na rua.
Uau.
Então, às vezes, eu só tenho uma imagem, bom, Brasília, uma cidade política, não é.
Verdade,
os políticos
legal.
Que ocupam hoje o Congresso, menos que isso, 3% são de Brasília. O resto
Sim.
vem de todos os lugares do Brasil e retorna para lá semanalmente.
Sim.
Então, nós somos uma cidade muito normal, igual a qualquer outra, com pessoas sim, que precisam de filosofia.
Acho que todos nós, né? Eu brinquei com essa questão, mas... Da minha linha, eu aprendi que... Isso é da minha linha, mas todos pecaram. Então, todos precisam o tempo todo renovar o entendimento. Lá Paulo dizia isso. Então, eu disse isso brincando, mas eu também preciso e me cobro, né? Como ser humano, não tem como. Não tem como achar que o outro é corrupto. E quando eu sou corrupto também, né? E qual nível? E a corrupção, ela é dita em que nível, né? Fala, não, a corrupção é quando você... Não, mas a gente tem várias esferas da vida em que, às vezes, somos assim e o tempo todo precisamos estar refletindo e entendendo para contribuir da melhor forma, né? Então, eu fiz essa brincadeira, mas eu me incluo, eu preciso também o tempo todo pensar, porque também errei, também erro. E se eu não refletir sobre essas coisas, tá complicado.
E eu também. Na verdade, o filósofo, ele é um, digamos assim, filosofia é amor à sabedoria, ele não sabe.
Uhum.
O que nós oferecemos é ânimo de aperfeiçoamento, e não perfeição em campo nenhum.
Uhum.
Que temos essa humildade de saber que não sabemos e somos buscadores, apenas isso.
Sim, que legal. Lindas palavras.
Lindas palavras. Falando sobre o amor ao conhecimento, né, filosofia, eu queria entender também um pouquinho, começando agora a entrar no nosso assunto aqui, professora, por que é importante estudar, conhecer filosofia quando eu trabalho com pessoas, né, pensando agora num profissional de RH? Por que é importante conhecer? Porque a gente fala bastante de filosofia aqui e acho que tem muita gente que fala assim, ah, não, de novo, eles vão vir com esse papo de filosofia e a gente fica, não, cara, você tem que estudar isso. Então agora, professora, professora, por favor, explique por que que a gente precisa aprender filosofia.
Olha, existe uma equação que eu acho que dificilmente alguém vai me contestar. É aquilo que filosoficamente a gente chama de um truísmo, que diz o seguinte, que o ser humano está no mundo para sair da ignorância e chegar à sabedoria. Nós não viemos aqui para quê, será? Viemos para o mundo para sairmos daqui um passo mais próximo da sabedoria do que entramos. Agregar valor à nossa vida e ao mundo. Bom, você pode fazer isso sem nunca tocar em filosofia? Pode, mas é simplesmente você ter que realizar um trabalho sem amá-lo. É exatamente essa questão. Isso se torna árduo, se torna tremendamente desgastante e feito com grande sofrimento. Filosofia é amor à sabedoria. Ela é simplesmente uma ferramenta que te ajuda a motivar-se para aquilo que você tem que fazer necessariamente. Nunca estudarei filosofia, tá bem? Nem assim você está dispensado do ofício, do sacro ofício, de buscar se aproximar da sabedoria. Isso aí é inescapável. Agora, o que pode acontecer é você ter alguém que te estimula a amar esse trabalho vital. E, portanto, caminhará com muito mais satisfação, caminhará com muito mais tranquilidade e serenidade. Ou pode ir sendo empurrado aos trancos pela vida, que é um processo muito sofrido. A filosofia desperta no homem a possibilidade de visualizar o seu sentido de vida humano. Eu digo visualizar e não escolher, porque da mesma maneira que o propósito das pedras, das plantas, dos animais está determinado pela natureza, o propósito da espécie humana está determinado pela natureza. O nosso livre-arbítrio é para caminhar para ele ou não e que caminhos tomar. É como se você imaginasse uma pirâmide egípcia. Você caminha para o ápice. Agora você pode ir por qualquer uma das suas inúmeras faces. Uhum. Mas no alvo chega-se ao mesmo ponto, que são valores, virtudes e sabedoria. O homem veio para agregar valor ao mundo, a si próprio e através do seu exemplo aos demais. Uhum. Esse é o perfil daquilo que se chama de ideal humano. Chegar ao ápice que a natureza humana permite de valores, virtudes e sabedoria. Agora, como ele chega a isso, sim. E se ele vai chegar a isso, também é uma escolha. Ou seja, a ideia do livre-arbítrio não é apenas uma ideia teológica. Dentro da filosofia, ela também se aplica muito bem. Porque, veja bem, se o teu ideal é chegar a constituir um valor sólido, por exemplo, honestidade, se eu não te dou várias opções e te dou a oportunidade de ser desonesto, a tua honestidade não vai ter valor. Imagine que você encontra uma carteira cheia de dinheiro no meio da rua. E eu estou vendo e falo, olha, se você não entregar essa carteira, eu vou te denunciar. Aí você vai e entrega a carteira. Isso não é valor, isso não é virtude. Uhum. Isso é coerção. Agora, se você encontra essa carteira, ninguém está te vendo. Abre-se um universo, um leque de possibilidades. E dentro desse leque, você escolhe devolver ao dono, isso é valor. Portanto, para alcançarmos o ideal humano, necessitamos ter opções de não caminhar nessa direção e escolher essa opção. Portanto, a evolução humana tem um caráter específico. Ela exige que aquele que caminha para ela seja livre.
Sim.
Uhum. E à medida que vai fazendo as escolhas corretas, vai se humanizando. Uhum. A filosofia é um precioso auxiliar para isso. É interessante se você pega, por exemplo, um conto como o do Patinho Feio. Patinho Feio só descobre que ele é cisne quando ele vê outro. E aí ele fica em paz e encontra o seu lugar naquele lago. Assim é com o filósofo. Ele tem uma curiosidade vital por entender o que, que eu estou fazendo aqui, onde eu vou chegar com tudo isso, qual é a melhor maneira de caminhar, quem sou eu, o que se espera de mim no esquema da natureza. Ele é, no meio dos patinhos, um patinho feio, estranho, problemático. Quando ele encontra outro que pensa como ele, ele justifica o seu lugar no mundo. Ele percebe, bom, isso não é uma anormalidade. Isso é uma característica humana. E olha, tem vários outros. Ele se sente como se tivesse encontrado uma família. Está buscando a mesma coisa. E é muito mais fácil caminhar. Você se fortalece quando você tem pessoas à sua volta que têm uma visão parecida com a sua, que têm objetivos comuns. Por isso as escolas de filosofia sempre existiram na história. Uhum. Se eu te dou um único haste de bambu e peço para que você quebre, você coloca no seu joelho e quebra com bastante facilidade. Agora, se eu te dou 100, você dificilmente vai quebrá-las com essa facilidade toda.
Uhum.
Então, os filósofos procuraram caminhar juntos ao longo da história, porque o coletivo, a massificação, é um rolo compulsivo. Uhum. Quando eles encontram o seu lugar, encontram pessoas que entendem aquela postura diante do mundo, fica bem mais fácil de caminhar. Mas reitero, o homem terá que buscar a sabedoria com filosofia ou sem filosofia, porque é isso que a natureza espera dele. Isso é o seu papel na Terra.
João, você queria falar?
É, quando a gente sai um pouquinho do aspecto técnico aqui nas nossas conversas, sempre tem alguém que questiona, né? Mas qual que é a utilidade disso? Como é que eu relaciono isso com o meu trabalho prático, né, no dia a dia? E aí eu lembro de uma conversa que eu vi uma vez no YouTube do Rubem Alves com a Adélia Prado. Eles estão discutindo a utilidade da poesia, da filosofia, e ela fala, olha, você pode achar que é completamente inútil, ou você pode achar que tudo que a gente faz na vida é para ser feliz, para buscar a felicidade, né? Inclusive o trabalho e as coisas técnicas que a gente faz no dia a dia, né? É, então, não tem como desconectar as coisas, né? Ah, eu estou falando de trabalho, eu vou usar técnicas, E quando eu estiver na minha vida pessoal, aí sim eu vou procurar buscar minhas virtudes, a sabedoria. É tudo junto, né? A gente é uno, né?
É junto não apenas no espaço, da maneira que você está falando, mas é junto também no tempo. Eu costumo dar um curso de administração do tempo que é totalmente calcado na filosofia. Quando a pessoa quer administrar o tempo, segundo o meu critério desse curso que eu criei, a primeira coisa que você faz é pensar onde você quer chegar com a sua vida toda. Em quatro setores: no setor profissional, no setor pessoal, familiar, no setor intelectual, no setor psicológico, espiritual. Onde eu quero chegar com toda a minha vida. E em relação a uma ideia-chave, que é aquilo que eu quero ser quando tudo isso findar. Uma ideia-chave que sempre está baseada no plano do ser, ou seja, no plano de valores. A minha ideia-chave, por exemplo, é fraternidade e justiça. Em relação à fraternidade e justiça, o que eu quero ser nesses quatro campos, quando tudo isso terminar, quando eu chegar lá no final e olhar para trás, o que eu quero ser? A partir desse objetivo macro, eu coloco aí dentro a minha década, eu coloco aí dentro o meu ano, coloco o meu mês e coloco o dia de hoje. Como uma pessoa que vai construir uma casa. A primeira coisa que ela faz é encomendar uma planta ao arquiteto. E uma vez que ela tem essa planta, dá na mão de um mestre de obras. Ele chega ali, um engenheiro, um mestre de obras, para saber o que fazer no dia de hoje, ele vai ter que olhar para o futuro. Ele vai ter que olhar para a planta, a obra pronta. Porque senão, daqui a pouco, ele cava uma fundação para uma casa de 2 andares. Amanhã ele descobre que é térrea. Hoje ele faz para o nascente, amanhã para o poente. Passados vários dias, ele vai ter material de construção espalhado para todo canto e não vai ter construído absolutamente nada de sólido. E assim é a nossa vida. Onde eu vou chegar com tudo isso? Depois eu vou encaixando os micro-objetivos. Então, quando eu acordei hoje de manhã, que abri os olhos ali na minha cama, eu tive que me lembrar onde eu quero chegar com tudo isso. Para me motivar para o dia de hoje e para ter um direcionamento. Como eu falava no início, filosofia sempre trabalhou no período clássico fundamentalmente com a ideia de iluminar um sentido de vida humano e formar o ser humano em valores para que ele possa caminhar para lá. Ou seja, mostrar o objetivo e depois ensinar a usar as ferramentas. Então, se você não tem isso, é muito complicado. Pode ser que o teu objetivo desse ano, se alcançado, atrapalhe o objetivo do ano que vem. Esse ano eu quero ter um filho, no outro ano eu resolvo que quero estudar no exterior. São duas coisas complicadas de conciliar. Ou seja, você acaba tendo um planejamento em que um ano cancela o outro. Às vezes eu fico pensando que da maneira como nós fazemos o nosso planejamento de ano novo, o que eu quero fazer nesse ano, é uma sorte que não dê certo esse planejamento. Porque nós somos tão caóticos para planejar o nosso futuro, tão sem uma visão de longo prazo, que às vezes é até uma sorte nossa que o curto prazo não tenha se realizado da maneira como desejamos. Aliás, hoje isso é até máxima da ISO 9000, né? Que é ação local com visão global. Ou seja, até a ISO 9000 é filosófica. Isso é uma máxima. A ideia é uma máxima da filosofia, indiscutivelmente. Foi copiada daí. Então, eu fico pensando, se isso não é útil, o que seria útil? Te ensinar a escolher um sentido para toda a sua vida. E depois te ensinar a afiar as ferramentas para caminhar para lá. Se isso não é útil, o que é útil? E o que poderia ser mais útil do que isso? Ou seja, o que eu acho que as pessoas não estão muito acostumadas a se aproximar da filosofia para entender do que se trata.
Sabe, professora, eu ouço a senhora falar aqui. Ah, eu não consigo tirar esse senhora. Eu ouço você falar e eu me...
Não,
você. É, eu vou com você, eu não vou errar mais. E é tão legal. Eu lembro assim, minha mãe quando chegava, eu era pequeno com a minha irmã, ela chegava com um chocolate pra cada um bem gostoso assim da compra. E sabe aquele chocolatinho que você vai comendo bem devagar, porque você fala assim, eu não quero que acabe. É bom porque a gente sabe que vai acabar. É bom porque a gente sabe que um dia desaparece, né? E eu vejo essa conversa, eu fico olhando pro tempo e falo, eu não quero acabar. Eu não quero acabar. E por isso eu vou perguntar agora, assim, continuando nessa linha, o caminhar em conjunto. Se eu tivesse uma professora como a senhora no ensino médio... Como você, eu talvez teria me apaixonado muito antes pela filosofia. Mas apesar de estar convivendo com outras instituições, então elas fomentaram muito eu gostar desse tema. E teve algumas pessoas que cruzaram o meu caminho também. Aí, esse discurso, a facilidade com que você tem de falar dessas coisas é muito incrível. E eu vejo pares que você tem hoje, assim, que são pessoas que traduzem esses conteúdos de uma forma muito rica, né? Por exemplo, eu tenho o professor Clóvis, que ele é pop, né? Ele não, eu não sou filósofo, não, eu sou um professor pop.
Ele diz também que ele é um tradutor.
Eu sou um tradutor disso, porque ele fala, menino, se você for ler Kant, você não vai entender, você vai parar na primeira parte. Então eu quero traduzir aqui. O Leandro Karnal, o Pondé, você, professor, esses pares te ajudam a tornar a filosofia algo mais amplo e algo para se apaixonar? Você acha que vocês têm uma linguagem muito próxima ou cada um está no seu caminho? Como que você se encaixaria, professora?
Olha, esses filósofos atuais, não tenho nada contra, admiro o trabalho deles. Mas eu não sou uma filósofa acadêmica. Uhum. Eu trabalho numa instituição internacional chamada Nova Acrópole, que ela mesma forma os seus professores.
Uhum.
E para nós, a finalidade é realmente fazer com que as pessoas tenham um sentido de vida mais humanista.
Uhum.
Então, cada um tem os seus critérios, cada um tem as suas ferramentas. Não nego que sejam positivas, não nego que sejam construtivas, mas não são idênticas.
Uhum.
Aliás, eu acho que nem entre eles mesmos.
Sim, é verdade, é verdade.
Um ser humano é idêntico um ao outro, né? Cada um tem as suas próprias peculiaridades.
É mais no sentido mesmo de tornar o assunto mais amplo. São conversas que talvez você não teria, mas hoje, com a facilidade tecnológica, com a possibilidade do YouTube, de aparecer um vídeo e você clicar e começar a ouvir alguém questionar sobre teu comportamento, sobre a maneira como você pensa, você fala assim, opa, não é que eu não tinha pensado nisso? Aliás, ô Fer, me desculpa, mais uma só?
Pode ir, pode seguir.
Esse mundo dos algoritmos, professora, ele fica só sugerindo coisas muito iguais pra gente. E onde é que a gente vai chegar? Essa sociedade de controle. Você colocou muito bem. Falou assim, eu só sou porque eu tenho a opção de escolher não ser. Não tem algo que determina ali, né? Então a sociedade de controle, ela diz o vídeo que eu tenho que assistir, porque segundo o algoritmo eu vou gostar muito disso. Ele vai controlar a minha ação na internet, então eu não posso errar mais, ele não vai permitir que eu erre. Onde é que nós vamos chegar assim? Porque a tolerância desaparece num caso desse. Aí eu não estou disposto mais a ouvir quem pensa diferente de mim. E o nosso crescimento vai para os ares. Como é que a senhora enxerga esse futuro desses algoritmos que dizem assim, goste daquilo que você já está preparado ali para gostar e que eu vou mostrar para você? Qual é a tua crítica a respeito disso?
Olha, o que eu percebo é que nós necessitamos de uma consciência mais ampla, uma empatia em relação à motivação de cada agente social e não esperar que eles nos digam o que devemos fazer.
Uhum.
Imagino que um algoritmo e a pessoa que o programa tem uma intenção. Dá para você aquilo que você gosta para que você goste mais dele. Isso é uma lógica que funciona para alguns, para outros não.
Uhum.
Você não pode esperar dele o que não é próprio dele. Você tem que compreender as motivações dele e ser maior do que ele. Uhum. Com ele me oferece isso, toda a natureza dele. Mas eu vou procurar em outros lugares. Uhum. Eu sou livre. Eu posso ampliar o meu leque e sair daqui e procurar onde eu quiser. Existe uma passagem do Pequeno Príncipe, que é bem interessante, né? Que é quando aquele rei ordena o sol que nasça pela manhã e que se ponha no final do dia. E o príncipezinho pergunta, mas eu preciso ordenar isso? Isso já não é o que eles fazem mesmo? E o rei diz, bom, e você espera que eu ordene outra coisa que não seja o que é próprio deles? Vocês estão tirando. Eu vou ordenar uma coisa que não é própria do sol? Eu vou ordenar o que é próprio do sol, o que é próprio dos algoritmos. Dá aquilo que ele percebeu que você gosta para você ficar contentinho. Ele não é muito próprio da natureza dele querer desafiar você para crescer.
Uhum.
Pessoa que programou isso, ela quer que você goste dele, para que compre os produtos dele, para que esteja mais próximo, para fidelizar o cliente.
Uhum.
Você compreende os motores disso, vai além disso.
Sim.
Platão fala uma coisa muito parecida, quando ele diz que um político, alguns políticos daquela época, para você ver que isso é antigo, eles olhavam o bicho dentro da jaula e viam que ele gostava de comer no canto posterior esquerdo e beber água no canto anterior direito. Eles faziam essas plataformas políticas assim. Se eleito for, todos comerão no canto posterior esquerdo e beberão água no canto anterior direito. Ou seja, ele prometia para as pessoas aquilo que elas queriam, que assim elas gostariam dele e o escolheriam. E mais ou menos é assim, essa é a lógica do mundo atual. Sim. Nós não podemos esperar que haja um algoritmo que nos dê uma coisa que só a nossa consciência pode dar, que é o poder de escolha, de ir atrás das coisas que realmente queremos para nos construirmos como seres humanos. É. O algoritmo não vai te dar, quem vai te dar isso é você mesmo. Compreender a mecânica dele e ser maior do que ele. Ninguém vai nos dar aquilo que necessitamos para sermos humanos. Nós é que vamos ter que correr atrás. Com o algoritmo, sem algoritmo.
É interessante você falar isso, professora, porque eu acredito muito que inteligência é diferente de consciência, e a gente tem falado muito de inteligência artificial e desenvolvemos a nossa inteligência, a nossa capacidade de analisar dados e processar dados, mas a gente se esquece um pouco da consciência, que vai ser tão importante olhando a longo prazo, né? Quando a gente pensa naquele dilema de um carro autodirigido, por exemplo, se eu compro um carro autodirigido e uma criança atravessa na minha frente, na frente do carro, o carro vai atropelar a criança ou vai se jogar no precipício para salvar o seu comprador, né? O consumidor daquela marca de veículos e tal. Esse é um dilema, é um embate filosófico, é um embate ético, moral, enfim. A gente precisa estudar esse tipo de coisa, porque se a gente deixar a máquina pela máquina, ela vai tomar a decisão pelo dinheiro, ou seja lá pelo que for, e vai acabar prejudicando a humanidade e o nosso pelo lado consumo. Ser humano, pelo consumo. E então eu acho importantíssimo esses embates filosóficos e esse estudo de consciência e a gente pensar que é um músculo, é como se fosse um músculo que a gente precisa trabalhar para poder se desenvolver tão quanto a inteligência artificial ou os algoritmos.
Eu, inclusive, fiz uma palestra sobre inteligência artificial que existe lá no canal da Nova Acrópole no YouTube, num evento voltado para isso. Uma das coisas que eu observava é, isso é uma das vantagens da filosofia, ela te realfabetiza, ela faz você dar um novo significado às palavras que estão esvaziadas. Uhum. Porque o que uma máquina faz é seguir um determinado processo lógico, uma concatenação de premissas e conclusões, e a partir daquele embasamento, primeiro, aquelas premissas que você deu, ela vai fazendo um desenvolvimento, um silogismo, que leva a determinadas conclusões. Eu, quando estudei lógica, e estudei bastante, gostava muito disso, havia um professor que dizia o seguinte: a ciência que tanto ama a razão, muitas vezes pode ter sido movimentada pela intuição, pela inspiração. Uhum. Ele dizia, se você pega, por exemplo, o pensamento de um Newton, ele não é um desdobramento do pensamento de Galileu. Você pode fazer uma análise combinatória do pensamento de Galileu, de tudo quanto é jeito, não está Isaac Newton lá de dentro. Ou seja, ele não é simplesmente um desdobramento lógico do que já estava. Entrou um elemento novo ali, que não veio simplesmente de um silogismo. Se você pega Albert Einstein, ele não é simplesmente um desdobramento lógico do que Isaac Newton falou. Entrou um elemento totalmente novo ali. Uhum. Se a ciência fosse simplesmente lógica, nós não teríamos saído de Ptolomeu. Estaríamos até hoje explicitando as consequências do pensamento de Ptolomeu. Tem algo novo, e esse algo novo é aquilo que eu poderia chamar realmente de inteligente. Uhum. Inteligência vem de intelligere, de escolher dentre. Escolher dentre significa ter um referencial que te permite escolher dentre todas as opções que a vida te dá, qual é a mais apropriada segundo a tua identidade e o teu sentido de vida. Que é a consequência que eu sempre chego, o corolário que eu sempre chego é que o maior sintoma de inteligência é a identidade. É escolher dentre as inúmeras coisas que o mundo te oferece para ser quem realmente é você. E não é simplesmente escolher fora, mas é escolher dentro. É mergulhar em si próprio, é descobrir. O maior sintoma de inteligência é a identidade, que conta com elementos que não são simplesmente dedutivos segundo uma lógica mecânica. Vêm muitos elementos de fora. Vem uma inspiração, uma percepção intuitiva, vem uma capacidade de visão simbólica de como a natureza funciona. Todas essas coisas interferem. E essas coisas, por enquanto, e eu acho que por muito tempo ainda, serão exclusivamente humanas. Porque não tem como você reproduzir uma coisa que você não sabe nem o que é. Nós não entendemos muito isso. Aliás, nem todos os seres humanos exercem. Visão simbólica, aprendizado a partir das coisas que acontecem à sua volta o tempo todo, uma percepção profunda de que as coisas têm sentido ou não, que as coisas são sensatas ou não. Às vezes vejo que pessoas do passado, sempre falo da minha avó, que era uma senhora semi-analfabeta, que olhava para as coisas e dizia, sei não, mas eu acho que isso aí não tem pé nem cabeça não, minha filha. As coisas não terem pé nem cabeça, ela estava querendo dizer que não tinham sentido, não batiam com uma certa sensatez que estava profundamente infiltrada nela. Uhum. E esses elementos são muito humanos. A máquina vai chegar às conclusões dela a partir dos insumos que você deu. Uhum. Mas se você não for humano e não for capaz de estar sempre renovando esses insumos com informações mais amplas, mais profundas, mais diversificadas, mais humanistas, ela vai ficar repetindo as consequências possíveis da primeira informação que você deu lá atrás. Uhum. É um exemplo que a gente dá em lógica sempre. Sócrates, todo ser humano é mortal. Sócrates é humano, logo Sócrates é mortal. Tá bom, acabou. Isso está incluído lá na primeira premissa. Mas Sócrates é um homem que descobriu segredos da essência humana. Essa conclusão você não vai chegar a partir dessa premissa. Uhum. Aí você tem que ler o que Sócrates disse através de Platão, através de Xenofonte, e você perceber isso profundamente, que ali existem coisas que são muito profundas. O computador não vai chegar a essa conclusão nunca.
Uhum. Sim.
Isso é humano. E o que é pior é que às vezes os seres humanos se desenvolveram também. E ficam como puras máquinas. Aliás, eu digo que às vezes nem a lógica mecânica o ser humano desenvolve, porque só isso já o protegeria de muita coisa. Se você agrega isso, intuição, inspiração, visão simbólica, aí é fantástico o que um ser humano é capaz de fazer.
Você sabe que...
Quando a gente lê...
Vai lá, João, pode ir.
Não, quando a gente lê os diálogos de Sócrates, às vezes a gente fica com a impressão de que a gente não sabe nem conversar, né?
Platão, que sempre coloca Sócrates como seu personagem principal, é, na verdade, eu não sei dizer ali o quanto é Platão e o quanto é Sócrates. Mas o que ele desenvolve é uma coisa engraçada, porque várias vezes eu já fiz leitura comentada de obras de Platão, de diálogos de Platão. E os alunos chegam para mim logo no início e dizem, professora, está tudo muito bonito, muito interessante, mas não existe um livro que explique o que Platão disse mais resumidinho? Ou seja, as pessoas querem fast food intelectual, porque Platão exige que você raciocine o tempo todo. Se você para no meio de um raciocínio dele para pensar na conta do supermercado, já era. Você perde a linha condutora, aí fica chato. E aí o pessoal se sente cansado, sabe por quê? Porque não está acostumado a ficar atento à vida e refletindo o tempo todo. 10 minutos que você bota para fazer isso, cansa. É um atributo não exercitado. Eu costumo dizer que é um exercício de bom pensamento. Adoro fazer.
Só sei que nada sei, né? Se ele não sabia, quem dirá a gente?
Professora, quem te inspirou?
Eu dizer muito isso, né? Eu só descobri que eu não sei porque eu sofro de isso, porque senão nem isso eu não sabia.
Professora, quem te inspira? Quais os filósofos? Qual é a linha que você gosta, assim? Quais os autores que te colocaram as questões mais malucas na cabeça? Você fala, cara, esse cara me provoca demais. Eu tô ouvindo alguns, assim, mas... Dá uma listinha assim, de repente. Não uma listinha, sei lá, fale os nomes.
Você vai querer uma versão resumida
não. Ela vai lá dar o nome e falar assim, filho, você tem uma vida pra tentar ler metade disso aqui que eu tô te dizendo.
A apostila de filosofia não funciona, né? Não dá.
Não, mas eu quero saber o que inspirou a professora, assim, porque todo mundo tem uma linha, assim, né? E dentro dessa linha humanista, quem são eles?
Olha, é uma lista bem diversificada, né? Uhum. A princípio, eu posso dizer que eu entrei na filosofia por Platão. Uhum. A minha adolescência via Platão, criou uma expectativa, inclusive, de que qualquer escola de filosofia seria como uma academia platônica. seria aquele ambiente, seria aquele clima. Eu entrei na filosofia por conta de Platão. E, mas, lógico, e tem toda uma sequência que se desdobrou a partir daí. Gosto muito da filosofia estoica como um todo, principalmente aquela tríade romana, que são Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio. Se você derivar um pouco para outras linhas, por exemplo, da filosofia oriental, gosto muito da filosofia vedantina, de Shankaracharya. Gosto muito de ler clássicos de várias civilizações. Dentro da ética cristã, gosto demais de Teilhard de Chardin. Voltando à filosofia, gosto muito de Simone Weil. Gosto muito de Roger Scruton. Bom, vai para todas as direções. Em uma ocasião, eu estava lendo, não tem muito tempo, lendo uma obra muito interessante de Shankaracharya, que é o Doutor da Vedanta, que é filosofia também. Embora as pessoas às vezes se imitem muito ao berço ocidental. E é muito impressionante a maneira como a filosofia indiana coloca as suas proposições, como expõe as suas proposições. Eu fiquei tão encantada com aquilo que eu fiquei pensando, por que cargas d'água eu não mergulho nessa filosofia oriental e fico aí para o resto da vida? Parei e pensei, por quê? A única coisa que me chamou de volta foi realmente os diálogos platônicos. Eu falei, não disso, eu não abro mão. Existe muita coisa boa no Ocidente, mas eu acho que a gente comete um erro quando ignora muitas coisas que são tradicionais de outras civilizações. Você imagina dizer que a Índia não amava a sabedoria, que o Egito não amava a sabedoria, que Confúcio, que o Alcé não amavam a sabedoria. Eles amavam o quê, então? Para chegarem onde chegaram.
Sim.
Então, a filosofia lógico-argumentativa do Ocidente, ela tem coisas maravilhosas. Particularmente, gosto muito do período clássico, gosto também de muita coisa, gosto de Immanuel Kant, já falei bastante sobre ele, mas eu, honestamente, não coloco cercas, só a filosofia que teve berço na Grécia. Gosto muito de sair bisbilhotando pelos quatro cantos do mundo. E tenho descoberto coisas muito interessantes aí. Tá? Confúcio e Lao Tse são uma maravilha que dá para se refletir filosoficamente perfeitamente em cima dele. As obras do budismo clássico, Canon Pali, o Dhammapada, dá para você refletir filosoficamente em cima daquilo tranquilamente. É muito bonito, é muito profundo. Uma obra tibetana como o Livro Tibetano dos Mortos, o Bardo Todol, dá para você fazer uma reflexão grande, as máquinas de hospital TEP no Egito, tem muita coisa interessante. Segundo isso, para não ficar com uma narrativa muito cansativa e restritiva, só a filosofia ocidental. Há muita coisa maravilhosa aí, mas há coisas maravilhosas nos quatro cantos do mundo.
Tá vendo? Ó, eu pedi a listinha, mas, por exemplo, só da listinha eu conheço 30, 40% dos nomes. O restante
não,
eu
achei
eu não
que você ia falar 30, 40% dos nomes.
Não. Aí nossa. Fora assim, a professora vai falar assim, meu amigo, começa agora, que você tem uma vida pra você conseguir. Desses 30%, você, talvez 5% aí você vai... E olhe lá, meu. Mas olha, é incrível conhecer essa... Ouvir isso. E eu fiz essa pergunta por quê? É justamente pra colocar você no lugar. Eu faço aula de dança com a minha esposa, professora. Então, o meu professor, depois de 2 anos fazendo ali, eu gosto de um samba de gafieira, aí você fala assim, nossa, né, já tô me sentindo aqui, uau, já tô, né, já tô legal. Aí ele vem e faz uma coreografia que você fala, cara, eu não sou ninguém. Então foi por isso pra fazer essa pergunta, pra você, a gente não é ninguém. E foi também pra dizer o seguinte, a gente olha assim alguns pais, e eu sempre vejo isso, falo assim, nossa, meu filho, essa geração aqui é incrível, olha, eles são muito melhores que a gente, eles pegam um celular na mão e olha, eles estão dominando o planeta. Aí eu falo assim, não estão. Eu não sei se é por aí, porque olha quanto conhecimento a gente tem até chegar aqui e falar assim, o que a nossa geração, o que esse momento tem produzido? A gente tem produzido muito pouco. No sentido do que realmente, olhando agora para o que realmente importa nesse contexto, vida, tudo que nós estamos discutindo, onde é, o que, que eu quero com tudo isso, onde é que eu vou chegar com tudo isso, eu não sei se o que nós temos produzido hoje está na linha do que eu ouço dos pais, e, nossa, meu filho, ele está arrebenta, o moleque é muito mais inteligente, eu acho que não é por aí, né, professora? O que, que a senhora pensa quando vê um menininho com o celular na mão e fala assim, esse já domina o mundo, pensa a mesma coisa?
Me lembro uma frase de uma Vestalza, na Decadência de Roma, que dizia, ai de nós, que dominamos o mundo e perdemos a nós mesmos.
Nossa.
Essa frase eu acho muito interessante. Imagina, por exemplo, Steve Jobs. Foi um gênio do ponto de vista da tecnologia. Steve Jobs morreu. Quanto tempo demorou para que o último modelo lançado por ele fosse superado no mercado?
Uhum.
E nós estamos falando aqui de filósofos que viveram há 1.900, a 2.400 uhum. anos. E estão aí, atuais e ainda prestando um serviço à humanidade. O que eu percebo é que nós temos, não só quanto ao quesito tecnologia, mas há um aspecto cultural lato sensu na sociedade. Uhum. Um culto à quantidade em detrimento da qualidade.
Verdade.
A qualidade do conhecimento, quando ele se conversa em sabedoria, só pode ser mensurada por um critério, pela qualidade humana das respostas que você dá à vida. Quantidade, acúmulo. Não precisa, você vai para o Google, ele tem tudo acumulado lá.
Uhum.
E não necessariamente faz muita diferença para o mundo, para um ganho de qualidade de vida para o mundo.
Nossa, como é bom
agora,
ouvir isso.
A resposta que você dá humana em circunstâncias da vida, essa faz uma grande diferença.
Uhum.
Eu costumo dizer, contar uma historinha, imagine você que você esteja ouvindo um catedrático que já leu tudo o que foi escrito sobre o medo. Está ali do alto da sua cátedra dando uma aula. Aí, de repente, aparece um rato naquele palco onde ele está. Ele é o primeiro a entrar em histeria e pular em cima da mesa. Você poderia me dizer se essa pessoa sabe ou não sabe alguma coisa sobre o medo?
Uhum.
Tem uma maneira de mensurar se as pessoas sabem realmente de alguma coisa. Pelas respostas humanas que elas dão à vida.
Uhum.
Age porque eu te vejo. Então, nós temos hoje uma mentalidade de que quantidade é conhecimento. As nossas uhum. respostas da vida, em geral, são medíocres.
Uhum.
São muito precárias. Os problemas humanos se acumulam. E nós respondemos todos numa mesma lógica, de quem não sabe nada.
Sim.
Eu só percebi que aquilo que se projeta ao longo do tempo não foram aqueles que leram muitos livros ou que sabiam citar muitas fontes, mas foram aqueles que, quando você os colocou na vida, deram respostas grandiosas. Respostas verdadeiramente humanas.
Sim.
Então, nós esquecemos essa questão da verticalidade, da qualidade.
Sim.
O próprio Confúcio, que é uma figura que eu admiro bastante, perguntaram para ele se ele tivesse mais 50 anos de vida, o que ele leria. Ele disse, eu leria 50 vezes mais o I Ching. Ou seja, ele sabia que, às vezes, o conhecimento que você necessita não é tanto em termos de quantidade,
sim.
mas é aprofundar algumas ideias que são fundamentais, que quando trazidas para dentro da vida, produzem uma transformação muito grande.
Professora,
hoje nós pensamos que conhecimento é acúmulo, e não conhecimento é prática.
Professor...
Do outro lado, um ser humano maior, que significa isso, é um verdadeiro conhecimento.
Professora, é tão bom ouvir isso, porque isso é um argumento contra a cultura profissional. João tá aqui, Fer tá aqui, a gente sabe. O que as empresas querem? Um profissional que é o tree-shaped, né? O tree-shaped, professor, ele chama-se... É o cara que tem um tronco, ele tem um conhecimento ali que ele, de certa forma, é grande, sustenta os galhos lá que ele vai ter que espalhar e conhecer um monte de coisa. Cara, você tem que conhecer de tudo. É aquele lance, a sociedade mais evoluída não é aquela que multitarefa, que tinha que fazer um monte de coisa, não... É, o descanso tá em a gente conseguir, como sociedade, cada um usar um pouco ali, contribuir para esse todo, para a gente poder descansar um pouco a alma, contemplar, né? O animal, ele tem que comer, tomar cuidado pro outro não vir pegar ele, ao mesmo tempo ele tem que cuidar da cria, ele não tem esse tempo para contemplar. E quando eu ouço isso, eu falo assim, eu também concordo. A sociedade tá dizendo, do trabalho, né? Diz assim, você tem que conhecer muita coisa, vai, expande esse leque, mas eu falo, peraí, o que que você realmente sabe? Professora, a gente conversa com algumas pessoas, não aqui, né, nas entrevistas, mas de forma geral, e o currículo bonito é aquele cara que dá 1 milhão de tiros. Fala, tá bom, meu amigo, mas desses 1 milhão de tiros, qual é o melhor tiro? Ah, não tem o melhor tiro, o negócio é dar 1 milhão de tiros, mas o que isso muda? Obrigado por ter falado isso. Essa é uma crítica importantíssima.
Eu já tive muita experiência de dar palestra em empresas, em congressos, onde são palestras compartilhadas, várias pessoas falam junto comigo. Quando a gente estuda lógica, não tem jeito, você fica um chato. Você fica observando a estrutura lógica do discurso das outras pessoas. E muito eu tenho visto, claro que com saudáveis exceções, mas muito eu tenho visto uma combinação de citação do que os outros disseram, muitas, para mostrar um currículo amplo, com colocações dentro do politicamente correto, ou seja, aquilo que todo mundo pensa, e algumas gracinhas bem colocadas. Você mistura tudo isso e tem uma peça de oratória que, todos ficarão impressionados, mas amanhã ninguém lembra de nada.
Exato.
Eu sigo muito uma frase de Cícero que eu gosto demais, que diz que mau orador, todo mundo sai pensando nele. Viu como esse cara é culto, como ele é bom, que memória, como influente. O mau orador. O bom orador, todo mundo sai pensando em si próprio. Essa é a ideia. Não tentar
mesmo. Essa vai ser a frase quando nós divulgarmos esse episódio do podcast, hein? Essa é linda demais.
Bom, essa história aí que o Emerson contou agora da questão de ser multitarefas e tal, tá num livro de um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, da Sociedade do Cansaço. Inclusive, tem uma questão que eu queria trazer aqui, porque eu queria entender, professor, onde é que foi que a gente perdeu a mão nesse sentido, assim. Porque ele diz que a gente tá numa sociedade que vive uma cultura forte de esgotamento. O Emerson falou um pouquinho disso, né? A gente tá sempre na perseguição da performance. Tem um trecho do livro que cita assim: vive-se com a angústia de não estar fazendo tudo que poderia ser feito. E o autor reforça que a gente vive numa autoexploração. Então, a gente tá sempre buscando ser melhor do melhor que a gente já foi, e o tempo inteiro como se não fosse suficiente. Quando a gente perdeu a mão disso, tem um caminho de volta, professora? Como é que a gente pode consertar isso, se eu posso dizer assim?
Cara, o que eu percebo é que das crises que temos vivido, inclusive essa desse momento, uma crise de esgotamento desse modelo. As pessoas se quebrando, tendo síndrome de burnout para tudo quanto é canto. As pessoas ansiosas, depressivas, angustiadas. É evidente que se você acumula algo quantitativo sem um direcionamento humano, você tem um montoeiro de coisas que se mostram em determinado momento absolutamente inúteis. Eu gosto muito de uma escritora chamada Elizabeth Clover Ross, que era uma médica que cuidava de doentes terminais, uma médica paliativista que cuida de doentes já condenados à morte. E ela fez isso durante décadas. E ela disse, olha, quanto mais o ser humano é materialista e voltado para o aspecto quantidade, menor a possibilidade dele chegar lúcido diante da morte. Porque a consciência se dá contraste. O contraste entre a vida e a morte, você vai perceber o valor da vida e entender o sentido da morte. O contraste entre duas cores, você percebe ambas. O contraste entre o som e o silêncio, você percebe ambas. A consciência nasce por contraste. Então, no contraste entre a vida e a morte, você vai ver o que tem valor na vida. E a pessoa, quando percebe que tudo o que ela construiu soma para nada, porque ela não cresceu como ser humano, nem permitiu através disso que ninguém crescesse, nem agregou valor ao mundo. Ela se sente de mãos vazias e a consciência não se sustenta. Aí ela diz, há evasão por diversos caminhos. O homem se evade para perda de consciência, por coma, por algum tipo de doença que provoque a sua alienação mental, mas a consciência não se sustenta ao fazer essa constatação. Por isso que certos filósofos, como Marco Aurélio, diziam para você tomar a morte como conselheira. Sempre estar pensando, se eu morresse amanhã, isso que eu estou fazendo hoje é válido? Quando eu falo sobre a administração do tempo, eu falo sobre isso, que nós temos a ideia de achar que eficiente é aquele que faz um monte de coisa. Sem ter um direcionamento claro e sem ter um ritmo que seja sustentável, que não mutile a sua vida, a sua condição humana. Então, o método é ter a beira desgovernada. Ele passa o dia inteiro correndo a esmo para todos os lados e, no final das contas, nem o chão encerado não fica. Fica só aquele círculozinho onde ele se deslocou. Ou seja, não tem nenhum propósito claro.
Eu fiz um curso sobre propósitos, como você pode encontrar um propósito na vida e tudo mais. E o professor, ele disse assim que se ele pudesse fazer uma pergunta para uma pessoa num momento de morte, num leito de morte, ele ia dizer assim, o que você está aprendendo agora? Porque eu acho que deve ser um momento, né, que deve passar... O que você tá aprendendo com essa situação, do que você deixou, né, de legado, o que você aprendeu com a vida, o que é útil agora do que você fez com a sua vida nesse momento. Então seria essa pergunta, o que você tá aprendendo agora? Acho que tem um pouquinho a ver com isso que a professora falou. Você sabe que tem uma palestra que eu assisti sobre vida interior, são pequenas lições para alimentar a alma, uma palestra da professora, que me inspirou demais, assim. Eu e o João, a gente já ouviu duas vezes, sei lá, e a gente sempre tem novas coisas para comentar, para acrescentar. E tem uma parte principal que me chama muita atenção do livro do Mundo de Sofia, que você fala assim, que tem um bonequinho de barro, né? Que no livro diz assim, conta a história do bonequinho de barro, que tá sempre andando se perguntando, mas o que eu vou vestir? O que eu vou comer? Quanto que eu vou ganhar? Isso e aquilo. E ele não para pensar no porquê ele existe, né? E às vezes a gente fica muito preso nisso, né? No cotidiano, no dia a dia, nas questões imediatas. Então eu queria que a professora comentasse um pouquinho quão importante é a gente também refletir um pouquinho além dessas questões. E por que a gente é assim desse jeito?
É uma necessidade interior que em determinados momentos tem que despertar. É um esgotamento da mera sobrevivência como sentido de vida. Apenas uma colocação que eu gostaria de fazer em relação ao que você falou sobre o seu professor, eu acho que uma das coisas que confundem um pouco as pessoas é achar que cada um tem um sentido de vida. Sentido de vida humano é valores, virtudes e sabedoria. Por qual caminho você vai chegar lá? Bom, aí você vai ter que observar, vai ter que procurar entender a vocação como vox, uma voz interna, e não aquilo que está na moda, procurar aproveitar as oportunidades que a vida abre, isso sim, são escolhas. Mas não há dúvida, o sentido de vida humana está escolhido, está definido pela natureza. É o ápice da pirâmide, é um só para toda a espécie humana. Uma das coisas que a gente se perde é pensar o que é o meu sentido de vida. Não tem, está pensado, está escolhido. O sentido de vida da planta é fazer a fotossíntese, ser base da cadeia alimentar. Se ela vai fazer isso sendo uma graminha ou uma árvore, aí é outra coisa. Mas nós temos que ser humanos. O humanismo é Dharma, como diz a Índia. Agora, o fato de não olharmos para isso, cada um tem o seu momento. Tem determinados momentos, grande parte da vida humana, que a sobrevivência impera soberana e com o menor esforço. Eu simplesmente aperto, dou play no software vida e saio fazendo aquilo que todo mundo faz. Saio sendo levada pela multidão. E simplesmente desfrutando o maior prazer que eu consigo tirar disso. Chega um determinado momento que você esgota isso, começa a ter uma certa inquietude que lembra o mito da caverna de Platão. Começa a se remexer ali dentro e aquilo parece desconfortável. Esse é o momento de começar a procurar realmente vida. Ou seja, todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem, alguns só sobrevivem. E chega uma hora que a vida dentro de você se torna imperativa e quer se manifestar e quer encontrar um sentido maior para tudo isso. Esse é o momento que entra a filosofia e pode ser uma ferramenta de uma utilidade tremenda. Sócrates, ele costumava dizer, segundo Xenofonte, que quando perguntavam para ele, se eu amarrar você, Sócrates, e trouxer, perdão, se eu amarrar 30 tiranos de Atenas assim, Sócrates, e você der uma aula para eles, por horas assim, quando eu soltar esses tiranos, eles vão ser todos filósofos? E ele responde, olha, minha mãe, Fenarete, era uma parteira, era uma excelente parteira, mas ela não seria capaz de dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Entende isso? Essa gravidez de sentido, quando você a adquire, aí alguém pode te ajudar no parto. Mas se ainda não entrou no processo da gravidez de sentido, não dá para forçar.
Sim.
Tem que deixar a pessoa correr atrás da lei do menor esforço, do prazer a qualquer preço. O prazer não é mal, mas é pouco para justificar a vida. Eu costumo falar uma história que talvez vocês que assistem em palestra até conheçam, que eu observo muitas palavras e é interessante você observar o cumprimento que as pessoas dão umas às outras ao longo da história, quando conhecem alguém naquele momento. Esse cumprimento denota que você está desejando aquela pessoa que você tem de melhor. Aí vai lá atrás, ave dos romanos, salve, ou seja, tentando elevar a consciência do outro aquilo que ele tem de melhor. O assalamu alaikum dos árabes, ou seja, paz esteja convosco. O namastê dos hindus, que significa ao divino, ao sagrado. o Amalula ama a Suva, ama a Kedia dos Incas, não seja mentiroso, não seja ladrão, não seja ansioso. Ou seja, você percebe as pessoas dando para o outro aquilo que ele tem de melhor. Quando a gente conhece alguém na nossa sociedade, o que a gente diz para essa pessoa? Muito prazer. Ou seja, o que mais elevado eu tenho na minha vida, o suprassumo, a nata, a cobertura do meu bolo, prazer. Eu desejo isso para você. Prazer não é mal, como meio, mas como finalidade de vida, ele pode ser um desastre. Porque tem pessoas que podem ter prazer com a dor do outro, com o sofrimento do outro, com a exploração do outro, inteiro a carteira do outro no seu bolso. Prazer não serve como finalidade de vida. Como um meio, se ele é possível, sim, é agradável. Como finalidade, ele dá uns produtos muito distorcidos e perigosos. E é uma sociedade que é meio condicionada a viver por isso. Não, não pensa. Ah, é isso aqui que está determinado que eu te dou tais satisfações. Tá? Você tem uma telenovela, você tem um chocolate, você tem uma cama confortável. Vai fazendo isso aí, vê se você vai se dar o trabalho de pensar. Já está tudo pensado. Agora, aquele que aceita, é porque ainda não está grávido da sabedoria, ainda não está grávido de si mesmo, não tem jeito, não dá para forçar. Agora, para aqueles que querem ouvir, é importante que a gente tenha algo de ver.
É, acho que é por isso também que a gente fala a questão do tree shape, de tudo isso, né? Esses conhecimentos que você adquire além da sua raiz de conhecimento, é tudo isso que vai dar bagagem de suporte para você ter o que dizer e você também contribuir para a vida de alguém quando ela está nesse momento, grávida, do... nesse momento de conhecimento, né?
Eu fiquei curioso desse lance da gravidez, que para ficar grávida a gente precisa de duas partes, assim, né? Então, provavelmente, essa pessoa que não está grávida, ela tem uma parte, só tá faltando uma outra fecundar aquela parte ali. Daria, então, de certa forma, para fecundar? Agora eu tô viajando mesmo, porque se ele precisa ficar grávido, ele precisa de uma outra parte para fazer com que aquilo aconteça. Ou tô pensando, Emerson, você viajou, rapaz, para.
Não, você não viajou. Foi preciso, inclusive, foi bem intuitivo. Eu te recomendo que você assista na palestra do Caibalion a parte da mente dual, do gênero mental. Uhum. O Caibalion fala que a mente possui um aspecto masculino e um aspecto feminino. O aspecto masculino é aquele que pega uma ideia e joga aquela ideia ali como se fosse uma semente. O aspecto feminino é aquele que desenvolve essa ideia, que gesta, que dá corpo e traz a luz. E ele diz que muitos de nós acontece como que o passarinho cuco. O passarinho cuco, ele é um bichinho danado, ele vai no ninho de outros pássaros, joga fora os ovos daquele pássaro e coloca o dele. O passarinho fica chocando um ovo de cuco. Quando nasce, sai um filhote de cuco. Ele acha que é dele, porque ele que chocou, mas ele não sabe que o ovinho foi infiltrado no ninho dele. Se eu chego para você e digo, olha, eu acho que fulano de tal não gosta de você, fique atento. Joguei a semente, vamos embora, vou para o Japão, não tem nunca mais ninguém. Mas a sua mente já está secundária. E você vai começar a observar, vai começar a desenvolver essa ideia, vai começar a criar fantasias em torno disso. Daqui a pouco você rompe com fulano de tal. E acha que foi por uma percepção tua. Você não percebe que você foi secundado por mim. Que a tua mente foi secundada por mim. Esse é o instrumento mais comum da manipulação. Nós desenvolvemos, trabalhamos, elaboramos uma ideia que não é nossa, que foi jogada discretamente ali, pela moda, pela mídia, por alguma ferramenta. Tipo, jogou aquela ideiazinha. Você passa a vida inteira chocando o ovo de cuco. Às vezes é um passarinho pequenininho, um tizinho, e nasce um cuco, que é grandão. É um filhote meu, eu que choquei. As pessoas estão por aí orgulhosas de ideias que não são suas. Ela não fecundou a sua própria mente. Necessidade de tomarmos posse dos dois aspectos da fecundação mental. Temos capazes de observar a vida e gerar ideias nossas, que partem da nossa experiência, da nossa visão simbólica do mundo, da nossa percepção profunda da vida. Nós fecundamos a nossa mente, desenvolvemos as nossas próprias sementes. Isso é um pensador.
Sim.
Os demais são aqueles que chocam o ovo de cuco.
Uau.
É assim que se engravida.
Essa consciência crítica, né? Nessa revolução tecnológica, uma das competências que a gente tem até falado numa minissérie do Futuro do Trabalho é essa consciência crítica. Então, esquece a tecnologia, meu amigo. Desenvolve essa consciência crítica. Depois você vai, talvez, utilizar isso da melhor forma e fazer ela trabalhar pra você. Não você um escravo dela, né? Não você sendo um chocador de ovo que não é teu. Obrigado pela resposta, professora. Vai que é tua, cara.
Não, eu tô absorvendo aqui. Tem uma palestra também que a professora fala que filosofia é você tomar uma sopa, né? É, ou você vai ser colher ou você vai ser a língua, né? Tem um pensamento assim, né, professora? Depois eu vou pedir pra você explicar pra todo mundo aqui. Mas eu só queria fazer um comentário que neste momento tô sendo a língua, por isso que eu tô aqui até meio quietinha, porque é muita coisa pra absorver, eu tô muito feliz. Explica pra gente, professora, essa história aí da língua e da colher.
Eu te agradeço, inclusive, por essa lembrança, porque eu acho um exemplo bem interessante, bem eficaz. E que não é meu. Gente, um livro sagrado que eu queria que me recordar agora, não me lembro bem. Acho que é o Dhammapada, que fala sobre isso. Quando você está em contato com o conhecimento, você pode ser ou colher ou língua. A colher e a língua estão em contato com a sopa. Mas a colher, se você pergunta para ela alguma coisa da sopa, ela é salgada ou é doce? Ela é temperada ou não? Qual é o sabor? Ela não sabe dizer nada, embora esteja mergulhada dentro da sopa. Agora a língua está em contato com a sopa. Porque se você pergunta para ela, ela sabe te dizer tudo. Olha, tem um leve toque de açafrão. Ela está salgada no ponto certo, ou está salgada demais, ou é um caldo meio adocicado. Ela sabe te dizer tudo. E, no entanto, não basta você estar mergulhado no meio de um monte de informações, ter lido 10 mil livros. Se você é colher e não língua, você não sabe nada. Eu me admiro, mais uma vez, da história de pessoas simples, como era minha avó, semi-analfabeta. E a capacidade que tinha de perspicácia, de lucidez, de mergulhar nas coisas e dizer, olha, menino, isso aí não vai por aí não, que você vai se dar mal. Ou seja, uma percepção da vida. Era pura língua, não tinha nada de colher. E muito do que hoje a gente chama de um grande conhecedor, de um intelectual, é muito mais colher do que língua. É um repetidor que bate em liquidificador tudo que já foi dito. Insufla de alguns ajustes ao que está na moda e um pouco de humor e pronto. Aquilo é uma peça de oratório. Que não agrega coisíssima nenhuma, mas causa uma excelente impressão.
Caramba!
Inclusive, a gente, durante a formação, é um pouco direcionado a esse modelo, né? Porque quando a gente está ali, nas reuniões com o orientador, fazendo monografia ou tese, a gente leva lá para ele e ele fala assim, não, mas quem que disse isso aí? Ah, fui eu. Não, mas você tem que citar alguém, você vai... por uma ideia sua aqui, né? E aí a gente vai sendo podado e direcionado.
Que incrível você dizer uma coisa dessa. Quando eu comecei o meu curso na universidade, havia uma dissertação, uma redação, na verdade, né? Que se pediu para fazer a respeito de um determinado conceito. E eu escrevi o que eu pensava do conceito. Quando eu recebi o meu trabalho, eu estava riscado com grandes X vermelhos. Falta fontes. Aí eu falei com o professor, professora, as fontes são o meu cérebro, a minha observação, a minha vida. Não, isso não serve. Tem que citar de onde você tirou essas ideias. Tirei de mim, não vale. E isso é uma coisa que me impressionou muito, exatamente o que você está falando. Eu vivi, é incrível. De pensar é proibido, eu tenho que copiar.
É, nossa, muitas reflexões. Você está ouvindo aí, ó. Você tá que nem a gente aqui, pasmo.
Isso é excelente, porque a Lucelena disse assim, eu não quero que você saia desse podcast dizendo, uau, como ela sabe tanta coisa. Quando você acabar de ouvir esse podcast, você não vai lembrar o nome de ninguém e vai dizer assim, caramba, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Se tirar essa conclusão, valeu. Esse episódio valeu mais do que qualquer outro episódio.
Bom,
olha, seria uma maravilha.
Bora.
Infelizmente, a gente vai chegando ao fim, já estamos aqui uma hora de conversa, nem parece.
O chocolate acabando.
O chocolate acabando. Eu queria aproveitar só para trazer uma citação aqui de Cícero com uma frase muito interessante que eu acho que traduz bem o propósito do nosso podcast aqui do Quinto Dia Útil, dessa conversa e como muitas outras que a gente traz aqui. A frase é a seguinte: certifica-te de que és fator de soma na vida das pessoas de quem participa. Então, acho que esse é o propósito da gente estar aqui hoje, ter trazido a professora Lucilena, o João, para a gente poder conversar um pouquinho sobre filosofia e sobre o que você está fazendo com a sua vida, rapaz. Muito obrigada, professora. Esse episódio foi muito especial para mim, muito especial para nós. Eu tenho certeza que contribuiu muito para quem está ouvindo. Foi um privilégio conhecê-la, ainda que virtualmente. Quem sabe um dia nos conheçamos pessoalmente.
Não, essa pandemia vai acabar. Isso vai acontecer. Não aconteceu em São Paulo naquela data, mas isso vai acontecer.
É isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada, Emer. Obrigada, João. Obrigada, professora. Eu queria deixar agora os minutinhos finais para a professora mandar uma mensagem final, dizer uma consideração, o que fica dessa conversa nossa aqui. A palavra é sua, professora.
Bom, eu gostaria de só realçar uma frase que também se atribui a Sócrates, que é: só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Se você compra uma peça para um televisor, você só vai saber se essa peça é boa quando você coloca dentro do aparelho e ele funciona melhor quanto a televisão. Melhor imagem, melhor som. Você só vai saber se um conhecimento é bom quando você coloca ele dentro de um ser humano e ele funciona melhor como ser humano, com princípios, com valores, com uma gota a mais de sabedoria. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Nossa vida é um palco limitado. Não perca tanto tempo em perfumarias. E uma vez que você descobre um conhecimento que é válido, honre as verdades com a prática. Uhum. Isso é basicamente uma profissão de fé para um filósofo. Uhum. Muito obrigada a todos.
Uau! Nossa.
Bom, obrigada a vocês que participaram aqui com a gente, ouviram o nosso podcast. Eu quero dizer que, para você não perder nenhum conteúdo da Carreira Miller, se inscreva no nosso canal do YouTube, lá você vai receber as notificações. Se você está numa plataforma de streaming, corre lá, segue a gente, acesse a descrição desse vídeo, que a gente vai colocar todas as referências, os materiais que nós citamos aqui, inclusive as palestras da professora Lucilena, o contato lá da Nova Acrópole, o site, né, para você conhecer. E é isso aí, muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal.
Valeu, tchau.
Tchau.
Obrigado, professora.
Muito obrigada a todos.
Muito obrigado.
Beijo.